Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Muito bom dia, está no ar o Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agora são 11 horas e 4 minutos na manhã desta sexta-feira, 29 de agosto de 2014. E o esporte hoje muito bem representado pela Maíra Guiar, nossa campeã mundial de judô, campeã mundial na categoria até os 78 quilos, ela que conseguiu o seu título mundial na Rússia na manhã desta sexta-feira. No programa de hoje também falaremos sobre Figueirense, Criciúma, que ontem venceu a equipe do São Paulo, o São Paulo que é o próximo adversário do Figueirense. Também teremos Chapecoense, que vai encarar o Cruzeiro lá em Minas Gerais, Avaí, Joinville, Campeonato Mundial de Basquete, Surf e muito mais. Também temos um convidado especial aqui nos estúdios da Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele que foi atleta de vôlei de praia, atleta de vôlei de quadra, campeão estadual, campeão de várias modalidades. Hoje estuda gestão do esporte. É o nosso convidado aqui do programa, que vai fazer comigo e com o Cauê, com o Eduardo Rocha e depois com o Nicolas Stefanovic, o nosso programa Esporte na Rede, aqui pela Rádio da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Vamos começar o programa já destacando o nosso judô e também o surf com o Cauê Sá. Bom dia, Cauê.
Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio AL. Maíra Guiar dando show no Campeonato Mundial de Judô. Conseguiu um vazare e ficou só esperando o tempo acabar. Tinha tempo para tomar punição ainda. Tem direito a 4 punições no judô antes de ser desclassificado. E depois foi só segurar o jogo, né, Henrique? Conseguiu aquele vazare e trouxe a medalha de ouro para o Brasil.
A gente trouxe aqui ao vivo, para quem acompanha nosso programa um pouquinho mais cedo. Bom dia, cidadão. Estendemos o programa um pouquinho, em 5 minutinhos, para acompanhar ao vivo o título da Maíra Guiar. A Maíra Guiar, que é campeã mundial de judô, categoria até os 78 quilos. Nós tivemos também um campeão nesse final de semana, né, Cauê? No surf, ninguém segura mais o brasileiro.
Gabriel Medina dando show. Depois de Gustavo Kirten, Ayrton Senna, ele tem tudo para ser o ídolo brasileiro do país inteiro. Desbancando Kelly Slater, o pai do surf, por 0,3 numa bateria sensacional. Muitos surfistas consagrados dizendo que foi um dos melhores campeonatos que teve no Tahiti de ondas. Teve surfista falando que foi a melhor onda que já pegou e a pior vaca que já tomou, porque o mar estava bem difícil. E o Medina se sobressaindo, 22 anos de idade, líder do ranking mundial e tem tudo aí para ser campeão.
São mais quantas etapas, Cauê, até o final do ano para que o Medina possa ser campeão mesmo aí de fato?
Tem mais um bocado de etapa, 4 etapas ainda. E tem uma coisa, Henrique, as próximas 4 etapas são muito bem quista pelo Kelly Slater, que sempre se dá bem nessas etapas.
O Kelly Slater, ele é igual aquele o Cacá Bueno na Fórmula, na Stock Car, né? Ele começa lá atrás e vai quando tu vê. Ah, cadê o Cacá Bueno? É sempre o primeiro. Acaba no final, sempre o campeão.
E sempre lembrando que a idade do Medina é 22 anos.
Tem muito futuro, né, cara?
Kelly Slater já era campeão mundial, né, Henrique?
Ele tem 11 títulos, é isso, cara?
Antes de nascer.
Meu Deus, Kelly Slater dá um banho. Mas vamos torcer pro nosso Medina que seja campeão. E Cauê, essa semana foi divulgado aqui pela FECASURF, que é a Federação Catarinense de Surf aqui em Florianópolis, foi divulgado que o WQS vai acontecer aqui entre os meses de outubro e setembro, em outubro e novembro, aliás, aqui em Santa Catarina, na Joaquina. O WQS, que é a segunda divisão mundial do surf, e teremos mais uma etapa aqui em Joaquina. A gente que já teve o WCT aqui, depois passou um pouco para Imbituba, voltou para o Rio de Janeiro, agora esse ano a gente não teve, mas teremos o WQS aqui em Florianópolis, na Praia da Joaquina.
Muito bem-vindo, né, Henrique? Florianópolis já estava com saudade desses campeonatos mundiais de surf.
Até para apagar uma imagem que ficou feia, né, nos últimos 15 dias, o pessoal lá no Campeche dando uma camaçada de pau num cara que foi surfar numa onda que era dita dele, foi chamado de Howley. E o cara nem era de fora de Florianópolis. Foi lá, ainda, porra, a praia não tava nem cheia e deu essa uma imagem ruim para os nossos moradores, para quem gosta do surf aqui em Florianópolis, né, cara?
É isso aí. Surf é amizade, surf é vida, saúde, não tem nada de localismo. Isso aí é uma palhaçada. O cara já surfava há mais de 30 anos, vai ser repreendido agora por causa de uma onda. Isso é inadmissível. Mas tomara que venha esse campeonato aí, para alegria de todos os fãs de surf.
O Cauê, a gente está recebendo aqui nos estúdios o Roger Lorenzato, ele que foi jogador de vôlei de quadra, jogador de vôlei de praia e agora está estudando gestão do esporte, está com um projeto muito interessante aí na área do esporte, principalmente para ajudar o Floripa Futsal. O Floripa Futsal que sempre tem espaço aqui no nosso programa. A gente trouxe outro dia a entrevista com o Valci Moreira, o próprio Cauê que frequentou as quadras ali do ginásio do Instituto para acompanhar os jogos do Floripa Futsal. E eu pergunto para ti, Roger, primeiramente já dizendo um bom dia, conta para a gente, conta um pouquinho para o ouvinte da Rádio da Assembleia Legislativa, como é que foi a tua carreira como atleta de vôlei, tanto de quadra como vôlei de praia, porque aqui a gente dá o espaço também, não somente ao futebol. Agora, no começo do programa, já falamos de surf, já trouxemos outras tantas modalidades, agora vamos falar um pouquinho do vôlei, tanto de quadra como de praia. Bom dia, Roger.
Bom dia, Henrique. Bom dia, ouvintes da Rádio AL. Bom dia, Cauê. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Então, sabe como é que é, né, Henrique? Vida de atleta, muitos acham que é fácil, mas é matar um leão por dia, né? Foram muitos anos aí, desde novo, eu participei de várias modalidades, comecei no futebol, fui pro vôlei, daí fui pro vôlei de praia no final e foi umas experiências incríveis, assim, foram vários campeonatos, vários títulos, campeonatos internacionais, campeonatos estaduais, nacionais também, e foi uma experiência muito boa. Eu sempre falo que o esporte é a melhor escola da vida e é por isso hoje que eu tô trabalhando nisso, que é trabalhar com projetos incentivados para atender crianças carentes, projetos sociais e também projetos esportivos.
E, Roger, tu jogasse quanto tempo assim da tua carreira, somando o profissional, né? Porque tu passasse pelo vôlei de quadra e pelo vôlei de praia. Somando tudo, deu quantos anos?
Deu em torno de 4 anos.
Foram legal. E quantos títulos tu conquistasse? Se tu falasse pra mim aqui fora do ar, tu fosse campeão estadual, tu chegasse a disputar jogos abertos, ganhasse medalha em jogos abertos. Como é que foi essa tua trajetória aí? Tu conquistasse quantos títulos e quais foram esses títulos? Alguns deles, né? Pelo menos os principais.
É, eu comecei indo para Blumenau, né? Que foi onde que foi ali que iniciou meu profissionalismo no esporte. Foi quando eu tinha 16 anos, foi um pouco precoce, né? Que aqui no estado nós não temos categorias juvenis em algumas modalidades. Então isso acaba que acontecendo isso. E ali foi onde que eu comecei ganhando jogos abertos. Foi onde que eu ganhei a Liga Nacional B, que a gente classificou para a Superliga. E a gente ganhou o campeonato estadual. E aí depois a gente foi para o Chile jogar um campeonato internacional também com outras equipes. Tinha equipes convidadas da Alemanha, equipes do Chile, Argentina. Também saímos campeões. Santa Catarina também representei em campeonato nacional. A gente foi campeão também lá em Jaraguá do Sul. Foram algumas competições. Depois fui para o vôlei de praia, onde que ganhei campeonatos estaduais, mas não tive um bom rendimento no campeonato brasileiro, conseguindo só 5ª colocação.
E, ô Roger, tu és um cara novo ainda, eu vejo que tu acho que não tem nem 30 anos ainda. Por que que tu parou e o que que tu vê do esporte hoje? O cara que quer seguir a sua vida de esportista, ele consegue ou ele precisa de algo a mais, ou ele tem que parar, como aconteceu contigo, ir para os bancos escolares, ele precisa de algo a mais porque viver do esporte aqui no estado e até no Brasil é algo bastante complicado, né?
É, realmente. O Brasil trabalha sempre com resultados, né? Hoje em dia, para você buscar patrocínio, para você buscar apoio financeiro, você tem que primeiro ter um resultado. É o meio que inverso, né? Imagine só, você conseguir um título mundial, um título brasileiro, sem ter um apoio financeiro, ter estrutura, comissão técnica para poder proporcionar isso. É, eu parei justamente porque eu sofri uma lesão na Superliga de 2007, quando eu estava jogando voleibol de quadra. Foi onde que eu estava muito bem, eu poderia estar na seleção juvenil brasileira, jogava como libero. E ali meu pai falou para mim: poxa, Roger, pensa em estudar. Se for uma lesão muito mais grave, depois, futuramente, você não vai ter o que fazer e tudo mais, né? E antes o esporte ainda não era tão valorizado quanto é hoje. E aí, dali, eu comecei a pensar em estudar e utilizei o estudo com o esporte aliado para poder fazer minha formação acadêmica, né, e também na graduação, e posteriormente gostei muito da gestão do esporte e dei sequência nisso.
É, isso é interessante, né? Cauê, alguma pergunta pro Roger?
Não, eu só queria falar com o Roger que tem muita gente que associa sempre esporte a muita saúde, mas esporte de competição é outra coisa, né, Roger?
Com certeza, como eu falei, matar o leão por dia São lesões que você não tem tempo para se recuperar, você precisa treinar a cada dia, você precisa mostrar resultado, você precisa estar aí na luta diariamente. E realmente, não é fácil, às vezes não tem nem tempo para recuperar e se torna uma tendinite, né? Porque é uma lesão contínua e você tem que mostrar resultado. Não posso dizer que hoje o esporte de alto rendimento é saúde justamente por isso. Mas claro que tem atletas que conseguem levar muito bem diante de bons treinos e também um bom calendário esportivo consegue levar.
Já está conosco também o Eduardo Rocha. Bom dia, Rocha.
Bom dia, Henrique.
Rocha,
bom
que está com um sorriso no rosto. O Criciúma ganhou ontem.
O Criciúma fez valer aí a rivalidade contra o São Paulo e desta vez se deu bem, né, Henrique? Mas esse assunto aí é um assunto para depois aqui no Esporte na Rede. Antes, agradecer a presença do nosso convidado. É uma satisfação tê-lo aqui no programa. E sabe, Roger, você que atua aí, como o Henrique destacou, na gestão do esporte, né? A gente tem realmente uma noção de que o profissionalismo está vindo com tudo, né? Para todos os setores esportivos, não só para o atleta em si, mas também para os organizadores do esporte em Santa Catarina e no Brasil, né? Então, eu até acho que esse ponto devia realmente ter um espaço de divulgação e de atenção para esse movimento organizacional e de profissionalismo e que está realmente fazendo com que o esporte, em todos os sentidos, se torne uma indústria vencedora no elenco de oportunidades, né, que nós temos. Como é que você analisa sob esse ponto de vista? Afinal de contas, nós precisamos realmente de organizadores competentes do nosso esporte para que a nossa sociedade tenha um progresso nesta indústria.
Com certeza, Eduardo. Obrigado. Prazer imenso estar aqui também, falando com você. Realmente, hoje, com a chegada dos mega eventos no país, proporcionou uma profissionalização maior hoje dos gestores esportivos e também dos eventos. É importantíssimo que haja esse profissionalismo e haja essa ligação direta, porque, veja bem, hoje o esporte é uma excelente ferramenta para divulgar uma empresa, para você fazer associação numa empresa. O marketing esportivo está em alta. Hoje, se você for analisar nas propagandas de televisão, são muito mais utilizados atletas do que atores que antes realmente faziam as propagandas. E o atleta, ele passa uma imagem muito mais duradoura, uma imagem que fica associada com as pessoas, com os jovens, como referência, que eu acho que isso que é o maior princípio do esporte.
Até de saúde também, né? Claro. Comprometimento, responsabilidade.
E com isso, os eventos vão tendo maior retorno para suas empresas, atraindo maiores patrocinadores, e com a melhor organização, com um melhor retorno, eu acredito que isso vai alavancar e que possa proporcionar grandes eventos com mais profissionalismo.
Porque sempre fica aquela preocupação, né? O marketing esportivo realmente, eu sempre tenho em vista, é um ponto de vista de que o marketing, a propaganda, tem uma responsabilidade social muito grande.
É verdade.
E agora o marketing esportivo com tudo, vem com tudo aí, e se torna necessário que a sociedade realmente esteja preparada para consumir o produto do marketing esportivo. Ou seja, capaz de se organizar para absorver toda essa produção para a área do esporte, né?
E até um ponto disso, Rocha, a gente está acostumado agora, principalmente com a TV a cabo, a ver espetáculos como a NBA, o futebol americano, e ver agora o próprio MMA, e vários tantos espetáculos do MMA que a gente teve aqui em Jaraguá, e a gente vê shows e vê coisas espetaculares. E a gente vê, por exemplo, o nosso jogo aqui, um futebol, um basquete, um vôlei, que o Rocha fez parte. É aquele negócio, o cara chega 2 minutos antes, começou o jogo e tem goteira e o cachorro quente já não é bom. E aquela coisa, não se faz um show. Cada jogo da NBA, por exemplo, faz um show na apresentação do time e aquela coisa emocionante. Por exemplo, um jogo da NFL, do futebol americano, sempre tem um espetáculo, tem um show. O UFC, o próprio UFC, não é só o evento do dia. A gente está tendo agora a pesagem, que vai ser hoje à noite, para uma luta que vai ter amanhã. Aí dá toda aquela confusão. Tem o treino dos atletas durante a semana.
Na verdade,
tem toda uma promoção e uma coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Aqui, por exemplo, o cara vai para o jogo, chegou 5 minutos antes do jogo, sentou no lugar dele, frio, gelado, e tem o risco, ele compra o lugar marcado, não pega o seu lugar e fica aquela situação do nosso futebol, dos nossos esportes, próprio vôlei, próprio basquete, handebol, atletismo, enfim, a gente não tem uma força do nosso marketing, dos nossos dirigentes agindo para que a gente possa ter um espetáculo, né, Rocha? Por que não deixar de ser
verdade,
um espetáculo,
Henrique,
né?
Você vê, você falou aqui que o nosso convidado, o Roger, ele agora está fazendo um trabalho aí sério, né, Roger?
Sim,
diante do Floripa Futsal, né? Você sabe que o futsal, o futebol de salão em Santa Catarina, ele se desenvolveu muito em função dos torneios locais, né, das cidades e das empresas, porque eram times de empresas, times de lojas, de indústria, de fábrica. E, de repente, daí surgiram alguns focos, né, do salonismo aqui em Santa Catarina e que até hoje ainda continuam.
Até no ano passado, Rocha, a gente homenageou aqui o Serginho, que foi treinador do Concórdia, que fez um resultado espetacular na Liga de Futsal, aqui no nosso prêmio no final do ano, e o Serginho agora vai ser o treinador da Seleção Brasileira. A gente tem alguns focos, né? O Valci aqui em Florianópolis, que tem 200 anos de trabalho, mas sempre na luta, sempre difícil. O pessoal agora de Joinville, Jaraguá, tivemos uma equipe forte, teve a Unisul em Tubarão, agora o Concórdia.
E o que eu queria destacar, Henrique, é que realmente o esporte, na área do esporte no Brasil, tirando grandes esportes de massa aqui, realmente o futebol já tem 100 anos de prática, né? Não podemos dizer que o Brasil ainda está naquela época do pioneirismo, mas no aspecto gestão e profissionalismo e indústria, nós agora temos um espaço para os pioneiros, e o Roger está aí, é um dos pioneiros nesta área, e eu espero que realmente funcione, o Roger, esse aspecto da formação, da gestão do esporte para democratizar de uma vez por todas os espaços de prática esportiva, que torne a nossa sociedade capaz de absorver essa demanda, né? E também essa onda de organização e de profissionalismo que vem para cá. O que você acha?
Com certeza, eu acredito muito no esporte, como eu falei, para mim o esporte é a melhor escola da vida do indivíduo, que ele possa se desenvolver com excelência. Eu acredito muito no nosso país, é um país muito rico de riquezas naturais e também de pessoas trabalhadoras, aguerridas e com vontade de crescer. Eu espero que nessas próximas décadas agora o Brasil aprenda com esses mega eventos, que foi um aprendizado agora, Copa do Mundo FIFA, eu tive a oportunidade de estar trabalhando também, e foi excelente oportunidade para mim ali estar relacionamento FIFA, relacionamento com outros patrocinadores também, e agora nós temos as Olimpíadas, que também é um mega evento, um evento onde que são várias modalidades olímpicas que vão estar competindo, atletas do maior alto nível mundial, são praticamente uns mutantes, vamos dizer assim, que são pessoas guerreiras que passam por um ciclo de 4 anos para chegar em uma competição em 1 minuto, às vezes são modalidades que são decididas em fração de segundos para decidir uma medalha de ouro, uma medalha de bronze ou então ficar em último lugar. Eu acredito muito na gestão do esporte, Rocha, como você mesmo falou, acho que o país já tem história, já é cultura do país do futebol, só que nós também temos outras modalidades que estão crescendo, que precisam se profissionalizar, que vão fazer toda a diferença na formação de jovens na nossa sociedade. Eu acredito que se haver o maior apoio, tanto de empresas privadas também, quanto dos incentivos do governo para a formação de jovens, é o caminho que a gente vai ter para ter uma segurança maior. Porque veja bem, o esporte é totalmente ligado com a educação. Hoje o nosso país enfrenta várias dificuldades justamente pela desigualdade social e pela desigualdade de oportunidades. Se nós temos um caminho que é o que dá igualdade a todos, é o esporte. Porque no esporte o melhor sobressai. Não adianta quem é o que é o filhinho do papai, quem é o filhinho da mamãe, quem é o... não interessa. No esporte o resultado é o que vai mandar. Então eu acho que é mais justo, eu acho que os princípios do esporte é onde que sobressai e que passa para a sociedade, com isso a gente possa se desenvolver melhor.
O esporte no Brasil tem mais de 100 anos, os nossos clubes são centenários, muitos deles, né? E, na verdade, durante esse tempo todo, você vê que a partir de alguns anos aí é que o esporte, o futebol, passou a ser visto como uma indústria realmente, e uma atividade econômica, um potencial fenomenal.
E coisa recente, né, Rocha? Porque, se eu não me engano, que é coisa de menos de 10 anos que a gente tem gestões.
Eu queria até lembrar, Henrique, eu queria lembrar o João Avelange, né, pelo papel que ele teve nessa mudança, nessa organização do futebol mundial, presidindo a FIFA. E também organizando a CBD aqui no Brasil. O João Avelange, que faleceu esta semana, né?
Faleceu?
Não faleceu?
Que eu saiba, não faleceu, acho. Mataram o homem.
João Avelange não faleceu.
Não, já então, tá com 100 anos, mas não morreu ainda, não.
Então tu corta aí da edição, tá, Maria?
Quem sabe faz ao vivo.
Parece que eu acompanhei
ele
essa
sumiu porque depois
aí.
Que ele teve um escândalo lá na FIFA, ele perdeu até a presidência de honra da FIFA, ele teve vários escândalos de corrupção, enfim. Mas essa
o que eu queria chegar é que nós tivemos esse desenvolvimento no futebol, mas os outros esportes, eles...
Para pro vôlei?
Eles também precisam ter esse alcance, ter esse profissionalismo, essa organização. E aí você cita que agora nós vamos ter as Olimpíadas. Mas hoje a gente vê que o atleta, ele surge ali na escola, no colégio, mas a gente não vê assim, uma preparação, uma estrutura. Porque parece que o Brasil é muito grande, né, Henrique?
E se o cara é bom, ele vai. Se o cara é um talento...
Eu sei que nós temos centros de excelência dos esportes olímpicos. Por exemplo, no Paraná, ali no norte do Paraná, tem, se eu não me engano, Londrina. É um centro de excelência na ginástica, né, Roger?
E tem o vôlei lá em Saquarema.
Você mesmo que joga, praticando voleibol, né? Você sabe que em São Paulo, por exemplo, nós temos ali algumas cidades paulistas. Essa que você citou aí, Henrique. Saquarema é no Rio de Janeiro, né?
Rio de Janeiro. Centro de excelência do vôlei.
Centro de excelência do vôlei.
Não é à toa, Rocha? O Brasil é campeão mundial, campeão olímpico. A maioria dos campeonatos conquistados no Brasil, nos campeonatos conquistados no mundo, são pela seleção brasileira, tanto no feminino quanto no masculino, quanto no vôlei de praia. E um trabalho que vem sendo feito há muito tempo, que começou naquela geração de prata, provavelmente tu acompanhou, Rocha, em 84, com o Renan, com aquele todo pessoal, o próprio vôlei também, que está enfrentando agora problemas de corrupção na CBV, com Ari Graça, com outro pessoal ligados a patrocínios, enfim. E até, Rocha, o vôlei é algo muito bom aqui no Brasil, algo muito bem feito, muito bem planejado, mas também fica aquela questão. A gente está enfrentando um problema de corrupção, um problema complicado com dinheiro público, tá? Porque o maior patrocinador do vôlei é o Banco do Brasil, assim como o maior patrocinador de todos os esportes é o Correio, a Eletrobras, no basquete, etc, etc, etc. Quem está patrocinando? Eu trouxe aqui outro dia. Quem está bancando o esporte no Brasil é o governo federal. Olha, Roger, tu que és do esporte, tu que acompanhas aí também, todo brasileiro gosta do futebol. Hoje, na Série A do Campeonato Brasileiro, Inter e Grêmio é o Banrisul, que é o banco do estado do Rio Grande do Sul. Quase todos os times, tirando o Criciúma, tirando o Atlético e o Cruzeiro. O Atlético e o Cruzeiro são patrocinados pelo BMG, que é o banco lá de Minas Gerais, que é um banco privado. Tirando tirando o Criciúma, que é patrocinado por uma empresa de ar-condicionado, se eu não me engano, e mais dois ou três times, todos os outros times são patrocinados pela Caixa ou não tem um patrocinador master. Ontem o São Paulo jogou aqui, Rocha, contra o Criciúma. O São Paulo, que tem uma história fantástica, tricampeão mundial, que está com jogadores como Pato, como Ganso, como Kaká, Rogério Ceni, trouxe o Michel Bastos agora da Europa. Não tem um patrocinador? Não tem um patrocinador. E o Palmeiras, que fez 100 anos agora, não tem um patrocinador. Aí tu vê, Flamengo com a Caixa, Corinthians com a Caixa, o Figueirense com a Caixa, o Avaí estava com a Caixa, mas estava com problemas de dívida, não teve como continuar, está com uma marca chinesa na camisa e não está recebendo faz 3 meses. Se não é o governo federal, através das suas empresas, dos seus bancos, etc., patrocinar o esporte brasileiro acaba. Isso porque também, Rocha, o nosso marketing está horroroso. Está horroroso. Tu vê... Na Europa, vários times, o Real Madrid com uma marca, o Manchester United agora com a Chevrolet, e o Milan com a outra marca, o Barcelona com uma marca das Arábias, enfim, todos os times têm os seus patrocinadores. E aqui, para te achar uma empresa, para botar 30 milhões num clube, para uma empresa gigantesca, 30 milhões não é nada. O que, que é um 30 milhões para uma Chevrolet? Não é nada. Para botar um 30 milhões numa camisa de futebol, eles não botam. Isso não é o governo. E aí eu te digo, Rocha, se no ano que vem, no ano que vem pode ser a Marina, pode ser a Dilma, pode ser o Aécio, pode ser o Levi, não sei o quê, o Emael. Se esses caras, o novo presidente do Brasil chegar, o dinheiro que está sendo investido no esporte vai ser investido, por exemplo, em saúde. Acabou. Acaba o futebol, acaba o basquete, acaba o vôlei, acaba o handebol, acaba a natação, acaba tudo. Acaba tudo. Se não é a Caixa, se não são os bancos, a Eletrobras, o Correio, etc. A própria Eletrobras foi o seguinte. Ela teve um problema agora com os preços das energias, porque teve falta de chuvas e tal. A primeira coisa que foi, acabou o patrocínio. Tirou o patrocínio do Vasco, tirou o patrocínio do Figueirense, Avaí, tirou o patrocínio do basquete, que estava lá embaixo, aí teve que apelar ao Bradesco, enfim. Tudo isso, esse corte grande, acaba com o nosso esporte. Se chegar, por exemplo, um novo presidente do Brasil, não, agora o dinheiro acabou, a Caixa vai patrocinar, sei lá, handebol. Hoje o Brasil é campeão mundial de handebol. A Caixa vai patrocinar só o handebol, acaba o futebol no Brasil.
É, Henrique, mas é que o futebol, a CBF quer um campeonato brasileiro nos moldes do que se faz na Europa. E fica meio difícil, porque aqui você não pode ter um futebol tão caro assim, tão né?
É, só para ter uma ideia, Rocha, o Renato Gaúcho, consultado pelo Criciúma, pediu R$600 mil. Quem é que ganha R$600 mil hoje no Brasil?
É verdade.
O presidente da Petrobras não ganha R$600 mil. Da Vale não ganha
R$600 mil. Agora, nós temos uma nova infraestrutura aí em prosseguimento no Brasil, a partir dos eventos das obras, né, da Copa do Mundo para o futebol. Agora, tenho certeza de que isso realmente muda a perspectiva do futebol, da organização do futebol. A gente pode ver, inclusive, que o futebol no Brasil hoje está nivelado, Série A e Série B, inclusive se confundem. Você vê como times da Série B surraram, né, os times da Série A nos jogos da Copa do Brasil. Acho que o momento é propício realmente para o profissionalismo, para a gestão esportiva.
Tem que ter,
uma demanda urgente. Se realmente, porque realmente o futebol brasileiro é uma referência para o mundo. Agora, em termos de profissionalismo, organização, futebol como indústria...
Planejamento, Rocha. A palavra certa é planejamento. Exatamente. É isso que falta para o nosso país hoje, principalmente na gestão do esporte. Hoje, se você for analisar o nosso resultado na Copa do Mundo ou na seleção brasileira, o planejamento foi feito, certo? Só que eles fizeram basicamente... Em 2 anos, foi na Copa das Confederações. O Filipão utilizou mesmo essa frase. A gente fez o planejamento esperando que fosse utilizado o mesmo padrão, mesmo
e baseado no Neymar, né?
Exato.
A partir do momento que o Neymar machucou, acabou.
E aí?
É
verdade. Cadê o plano B?
Não tem um treino, não tem algo.
Então,
e se o Neymar machuca na primeira rodada?
A nossa seleção brasileira, ela é o reflexo da gestão do esporte no nosso país. Justamente por ela estar mais em evidência, por ela estar com maior, vamos dizer assim, maiores recursos financeiros apoiados, patrocínios pela... visibilidade na imprensa, lógico, mas em questões de organização, o esporte no futebol não é o mais organizado.
Pois Roger, porque você vê, só interrompendo você, mas o parâmetro que se coloca agora para comparação é a Alemanha, que fez um planejamento super especial para não só para essa Copa do Mundo, mas para o futebol da seleção alemã.
E não é só
masculino,
Rocha.
10 anos.
A Alemanha foi campeã mundial sub-20 no feminino agora.
E você vê,
e meteu 5 no
Roger,
Brasil.
Eles vieram para cá, escolheram um ambiente paradisíaco, enquanto que a nossa seleção continuou lá na Granja Comari, aquela...
Foi na feira,
onda
picolé,
toda, naquele rolo, né?
Outro
é
passou a noite com a Bruna Marquezine.
Referia, né?
Exatamente. A Alemanha, ela se planejou aí já mais de 6 anos, né? Que eu pude acompanhar esses jogadores aí que foram... gradativamente evoluindo o seu futebol e conjunto entre eles, e eles também fazem uma coisa muito importante, eles tem todos os atletas da seleção jogando no seu próprio país. Então, eles se conhecem, querendo ou não, quando você é um adversário ou tá jogando é junto, verdade. Você sabe quem é o seu companheiro que vai jogar junto. E você tem uma afinidade. E isso é uma coisa muito importante. Hoje, que no nosso é totalmente ao contrário, se você for analisar, os nossos jogadores da seleção brasileira jogam todos fora do país. E eles se reúnem para ficar um mês, dois meses junto, treinando para jogar um evento que é uma competição jogo após jogo, onde que não tem margem de erro. Não, você não pode perder um jogo, você não pode ter uma falha. Como o Brasil foi indo bem ali na fase classificatória, depois chegou nas eliminatórias, sofreu um pouco ali para ganhar, mas depois conseguiu chegar na semifinal ali e infelizmente foi o que aconteceu. Eu acho que isso foi um reflexo, acho que era ali o puxão de orelha que nós precisávamos levar. Eu espero que agora o Dunga e o Ricardo Rocha possam fazer um bom trabalho. Mas como eu sempre cito, o voleibol em gestão pode estar passando agora por um problema ali que houve agora com o Ari Graça, mas ele foi a referência para modernização e também para a evolução do esporte. Se você for analisar, o Ari Graça ele foi muito inteligente, porque ele utilizou justamente a bom estado econômico que o país estava vivendo e repatriou todos os atletas da seleção brasileira, trouxe de volta para o país, onde que eles têm uma pontuação, só lembrando agora, todo atleta de voleibol, quando ele vai montar um time de Superliga, cada atleta tem uma pontuação, para justamente fazer uma competição equilibrada, para que não haja um time onde que tenha todos os jogadores da seleção brasileira e um time que não tenha nenhum jogador conhecido. O mais importante é ter um equilíbrio para sair uma competição importante. E aí, o que ele faz? Ele faz todo um planejamento onde que cada atleta que é repatriado para o país, novamente, viria com ponto zero. Um campeão olímpico seria 5 pontos. Um campeão mundial seria 4 pontos. Um campeão nacional seria 3 pontos. E ali vai montando seu time com equilíbrio e organização para que haja um equilíbrio dentro da competição. Com o bom estado econômico do país que vivenciando, ele privatizou, utilizou o nome das empresas colocando diretamente nos clubes. Isso, por um lado, é bom, por outro lado, é ruim. Por quê? O patrocinador vem lá, fica dois anos e depois vai embora, tudo bem. Mas, querendo ou não, foi ali onde que ele conseguiu injetar dinheiro para poder competir com o mercado estrangeiro, porque antes não tinha nem como você pagar um atleta R$100 mil de voleibol. Um atleta de voleibol antes ganhava R$10 mil no máximo, era um atleta de ponto, 20 mil, 30 mil, não se compara. Um atleta de futebol ganha aí 200, 300, hoje em dia agora ganha 1 milhão. Hoje estão ganhando aí, né?
Ronaldinho Gaúcho pediu 300 no Palmeiras, mais produtividade, mais 800 se o clube não caísse. E o Renato Gaúcho, Nicolas, pediu 600 pau no Criciúma. Depois dessa, vamos ao primeiro intervalo do Esporte na Rede. São 11 horas e 35 minutos. Voltamos já para falar bastante sobre o basquete, sobre Série A, Série B, Série D. Muita coisa nesse segundo bloco do Esporte na Rede. Voltamos em seguida.
Você 3221-2873
Esporte na Rede.